Oi, aqui é o Chapo.
Eu sou o Tué.
E esse é o Sidecast número 15 e meio.
Hey!
Ora, ora, olha só quem apareceu aqui. Olá, senhor carteiro. Com a presença do nosso ilustre homem do correio aqui, para o Sidecast de hoje nós fizemos uma seleção de comentários feitos pelos ouvintes em episódios anteriores. Lembrando as regras do Sidecast, teremos 30 minutos após o sinal para discutirmos o máximo de comentários que pudermos. Esgotado esse tempo, a tolerância é apenas para concluir a sentença e fechar o raciocínio. Então, sem mais delongas, vamos começar. O primeiro comentário que a gente separou aqui é do Eduardo Guedes, no episódio 6, né, foi sobre sidekicks. Uhum. Aliás, o Eduardo fez vários comentários aí, ele até comentou que pegou o bonde andando, né, ele começou a comentar desde o começo, quando a gente já tinha uns 12 episódios. Enfim, eu aproveito o ensejo para dizer que sintam-se à vontade, quem tá chegando agora, quem não conhecia o Papo de Milk Bar antes, ou quem de repente já ouvia e, enfim, tem alguma coisa para falar nos episódios anteriores, pode chegar lá, não tenha vergonha, chegue lá, deixe seu comentário também. A gente pode até retomar em uma leitura de comentários futuras o que você comentou já num episódio passado, né? Não se acanhe quanto a isso. É sempre legal a gente ter mais gente chegando para adicionar alguma coisa na discussão.
Sim, inclusive, quando a gente soltou o podcast sobre o Triforce Heroes, eu acho que um dos primeiros comentários lá no Facebook era: ah, nossa, não conhecia o podcast, muito bom. Ou seja, mesmo estando no episódio 15, ainda tem gente que ainda está conhecendo o podcast. É sempre bom.
Então, chega lá atrás, acha um negócio interessante que você acha que vale a pena comentar, vale a pena para adicionar, comenta lá, a gente vai estar sempre lendo também. Enfim, o comentário do Eduardo, né, ele fala da Zelda do Spirit Tracks, né, que ele achou muito interessante, principalmente pela questão dos diálogos, né, e além da questão da companhia mesmo, você ter Zelda sempre do seu lado, é sempre legal. E tem um comentário com uma citação que ele faz da Zelda, que é muito engraçado, que é quando ela diz que se soubesse que ia perder o corpo, teria comido tudo que ela gosta, que é sem medo de engordar.
Nossa, eu até me esqueci desse comentário.
E o Spirit Tracks é cheio desses comentáriozinhos cômicos. Eu acho bem legal isso nos personagens dele. Tem todo o seu momento de alívio cômico. E ele também menciona que a Midna, né, é outro dos personagens, outro dos sidekicks mais marcantes da série, né? Porque ela tem muita personalidade, né? Ele acha que é a predileta dele, né, apesar da Zelda também ficar aí no páreo duro, mas ele adiciona que a Midna, ela traz uma certa maturidade pra série, né? De fato, ela é uma das personagens que mais tá intrínseca ao enredo principal, né? E ele acha que isso adiciona bastante à história do jogo, eu concordo, né? A gente tem isso começando, como ele mesmo frisa, desde lá de Tattle e Tail no Majora's Mask, a gente começou a ter uma relação mais direta, né? A nave era mais mecânica de jogo mesmo, ela não interferia muito com o plot, né? A gente podia ter uma, sei lá, uma fada qualquer no lugar dela e estaria tudo bem. Talvez até uma fada menos irritante, seria até mais legal. Mas eu concordo. Só não sei se a Midna é minha favorita, mas com certeza é uma das personagens mais legais da Sidekicks até hoje. E por fim ele sugere, né, um podcast futuro aí sobre vilões da série. Com certeza a gente vai fazer isso aí mais pra frente, né? É outra coisa que eu encorajo vocês a fazerem. Se vocês tiverem ideias de temas, podem mandar pra gente. A gente também tá sempre vendo, a gente deixa anotado, né? Como a frequência do podcast não é tão grande assim, a gente tem um episódio e meio, digamos assim, por mês, mas a gente já tem algumas pautas que a gente já tinha na fila, digamos assim, mas a gente vai sempre que tiver alguma ideia interessante, a gente vai acrescentando também. Fala sobre vilões, eu acho que é um tema certo, com certeza em algum momento a gente vai pegar, e como o próprio Eduardo disse, dá umas 3 horas de discussão fácil, com certeza dá. Sim. Tem muito vilão na série, e, enfim, dá pra fazer uma coisa legal, um programa, talvez se não couber 2 programas, a gente vê depois isso aí, com certeza, em algum episódio pra frente.
O Edson Pascoal, ainda falando sobre o podcast dos Sidekicks, ele fala que o sidekick favorito dele é o Ezio. Ele solta algumas teorias por causa do Rei dos Leões Vermelhos, o Rei de Hyrule lá do The Wind Waker. E ele soltou aqui uma teoria que eu vou abrir aqui a citação. Supondo que todos os Link tenham ligação com Sanguínea. Pessoas querem me matar agora, mas lembrando, o Hyrule História diz que o Link de Twilight Princess é descendente do Herói do Tempo. tenho base nesta suposição. Como a linhagem de heróis teria continuado não só nessa linha, como também na do herói derrotado? Tem uma teoria sobre isso, mas, não vou revelar agora, mas uma dica tem a ver com o herói autoproclamado do Phantom Hourglass. Ele está se referindo àquele sósia, né?
É.
Que tem um...
Niave, alguma coisa.
Prince of the Red Lions, né?
É isso. Mas, assim, respondendo a sua dúvida, né, Edson... Cara, na verdade, o único Link que tem parentesco é, de fato, o Twilight Princess, que é, enfim, o ancestral dele é o Hero of Time. Né? Isso é comprovado pelo Hyrule Story. Nos outros casos, a gente tem simplesmente uma... Eu não diria nem uma encarnação, porque, na verdade, é uma coisa mais filosófica. Eu acho que eu tava discutindo com alguém na equipe até um dia desse. A gente tava observando isso, porque a gente poderia supor que é um espírito do herói que reencarna sempre que Hyrule necessitar, né? Mas aí a gente chega no A Link Between Worlds, que a gente tem uma insinuação do próprio jogo. Não é uma confirmação 100%, mas tudo indica que o velhinho lá do Street Pass, que fica lá na Praça de Kakariko, ele é o Link do A Link to the Past, já velhinho, né? Então, se isso for verdade, a gente tem dois Links vivos, convivendo ali concomitantemente. Então, cai por terra até a ideia de uma reencarnação literal de um espírito, né? Seria algo mais realmente, não sei, filosófico, conceitual, não sei que palavra eu posso explicar isso, mas não se restringe a realmente um espírito reencarnando. E com certeza a questão de laço sanguíneo com certeza só tendo Twilight mesmo, né? Os outros casos, eles são muito distantes e a relação é muito nebulosa entre eles, o contexto de vida deles é bem diferente, então não tem nada que leve a crer que algum Link seja descendente de outro, fora esse que é explicitamente dito tanto no jogo quanto no Hyrule Story.
Eu me lembrei agora pelo próprio Wind Waker, considerando tudo que aconteceu com o herói do tempo, não teria como ele ter um descendente supostamente sanguíneo, que supostamente seria o Link do Wind Waker. Inclusive, conforme você vai jogando o jogo, você percebe que efetivamente o Link do Wind Waker era realmente só um garoto de uma ilha que o Rei dos Leões Vermelhos escolheu para colocar sobre ele o manto do herói e se seguiu na jornada dele. Mas efetivamente ele é só um garoto que só queria salvar a irmã dele. Era isso. E também eu acho que você estava dizendo, faz a suposição do herói autoproclamado, Phantom Hourglass, talvez estivesse ensinando talvez um pouco do legado que esse herói deixou ao longo do Wind Waker, porque histórias são contadas de que um garoto, um cara num barco vermelho, andava por aí e só são criados. Pessoas acabam dizendo, não, eu sou o herói, eu que fiz essas coisas. E isso pode aparecer em todo qualquer lugar, não necessariamente tem a ver com linguagem sanguínea. É muito mais vestimento de manto, é mais o que as situações nos jogos acabam levando os Links desses jogos a fazer.
A gente tem normalmente algo como um empurrãozinho divino, não sei, uma predestinação, mas realmente tem uns Links que não parecem ter aquela toda predestinação especial, né? Um garoto comum que por alguma desculpa do plot ele acaba entrando e se tornando o herói, se desenvolvendo como herói. Há um crescimento ao longo da aventura, né? Então as origens são diversas, né? Não se prenda à questão de linhagem sanguínea. Não sei no caso da Zelda, porque, enfim, é família real, então provavelmente uma sempre vai ser descendente da outra.
Só pra fechar, eu ainda gosto muito da teoria como o Triforce Hero faz pra identificar o herói da lenda. Lá, aqueles três
Sim.
características do herói. Acho que foi muito bem embasado, hein?
Enfim, o herói do Ocarina não, é como a gente já comentou lá, né? Não tem o cabelo partido, então ele não é um herói de verdade, cara, não é.
Começou já por aí.
Bom, agora a gente tem outro comentário do Eduardo Guedes, né? Dessa vez no episódio 9, que foi sobre Dungeons. Ele volta novamente com a sugestão, acho que complementando a anterior, que ele tinha pedido de vilões, e pede um só sobre monstros, né? Falando de Dungeons, que tem sempre vários monstros diferentes pra atrapalhar a nossa vida ali. Enfim, mais uma sugestão aí anotada. Pode ter certeza que a gente pode fazer até de repente um seguido do outro, porque realmente eles se completam, né?
É.
Tem os monstros que eles são mais elemento de gameplay, e tem os vilões propriamente ditos que são mais elementos de história, né, além da parte de gameplay. Então acho que são dois temas legais, complementares.
E tem alguns monstros que são tão icônicos que eles acabam reaparecendo na série. Como posso citar o próprio Fetal Ganon, que é só um chefão. E ele reaparece em outro jogo, tem também o Dark Link. Esses vão dar muito pano de discussão e teorias que a gente vai discutir quando a gente fizer o podcast dedicado a eles.
Não vamos nos alongar muito aqui para não queimar a pauta, né, daqui a alguns meses.
Ah, com certeza. Aí ele também cita os inimigos mais irritantes que ele já encontrou, por exemplo, os corvos dos Zelda 2D, que realmente eu concordo com eles, são bem chatos quando você tá andando e de repente ataca você.
Os corvos e os quizzes, cara. Eu acho que não sei se tem uma diferença prática entre os dois, não. Os dois são bem chatinhos, assim. Às vezes são ruins de atacar. Eles estão voando alto, aí você tem que esperar ele baixar. É, precisa de uma certa destreza, né, pra lidar com eles.
Aí depois ele cita os Floor Masters, que quando ele pega.
O Wall Master, no caso, né?
É.
O Floor Master é aquele que fica atacando você. O Wall Master é o que cai do nada e te puxa para o começo da dungeon.
Isso, o Wall Master, que aí você ouve um somzão e você vê a sombra, e se você tiver descuidado ou ocupar com alguma coisa, ele te pega e te coloca no início da dungeon. Eu confesso que eu acho que eu nunca me deixei levar a pegar por ele, porque eu já sabia onde ele aparece. Além do fato de ter a sombra, o som te ajuda a perceber que vai acontecer alguma coisa, então é só correr e continuar andando. Ele vai cair, assim que ele cair é só bater naquele som. Então eu nunca tive dificuldade com ele, mas realmente, se ele te pegar é uma irritação.
A gente, a primeira vez que tu jogou, tu não sabia o que era isso. Aí de repente tem uma sombra e uma mão te puxa e, tipo, é a primeira vez que você tá jogando, você com certeza tem alguma dificuldade. É, e aí você volta pra começo da dungeon. Deve ser meio desesperador. Eu não lembro como foi a minha primeira reação quando eu fui pego por um Wallmaster, mas é um inimigo meio tenso. É, ele não te causa dano, ele atrapalha a tua vida de uma forma fenomenal. E tem o Wallmaster agora no Triforce Heroes, que são as fases de desafio, que é o desafio da fase é evitar o Wallmaster. Né? Então você tem ao longo da fase toda uma mão dessa te perseguindo, só que em vez de voltar para o começo da dungeon, né, se ela pegar, ela mata na hora. Tipo, você tem 9 corações, são 3 links, né? Mas enfim, pode estar com os corações cheios, se levar uma palmada do Wallmaster, perde uma vida imediatamente. E aí são 3 pessoas, né? A gente tem que ficar realmente uma ludibriando a mão enquanto os outros vão seguindo em frente para evitar dar problema. Mas de vez em quando, às vezes, tipo, você chega numa batalha cheio de inimigos e por mais que você esteja desviando, vez ou outra acontece um acidente, né? E alguém acaba tomando dano dele. E aí começa, tem que começar aquele ponto da fase todo de novo. Então, ele continua sendo um inimigo bem intenso. Ele faz algum comentário sobre Dark Souls aqui, que eu sinceramente não joguei Dark Souls, eu não tenho que comentar. Você tem alguma coisa a dizer? Eu não conheço o jogo direito.
Eu creio que a gente vai acabar eventualmente falando de Dark Souls e Zelda quando a gente for fazer um podcast dedicado a jogos inspirados em Zelda e vice-versa. Aí a gente vai acabar comentando vários jogos incluídos. Dark Souls a gente tem. Uns dois mesmo no nosso site que já jogaram Dark Souls e tem mais papo. Eu joguei o início do jogo, então também tem alguma propriedade pra comentar. Mas é bem válido as comparações que ele faz. Eu também percebi. E a gente vai eventualmente comentar sobre isso num podcast dedicado.
Ok, então. Bom, ele fala ainda um terceiro ponto sobre as lutas dos chefes, né? Que a gente também comentou lá nas dungeons, que eu fiquei até um pouco incomodado com a relação entre dungeon difícil e chefe fácil, mas enfim, ele diz que curte esse esquema de morrer no boss até descobrir que é uma forma ridícula de matar ele, e aí ele dá um alô pra Shadow of the Colossus, que é bem isso. Enfim, eu não joguei também, mas sei como é que é o jogo, tenho uma noção, é famoso. E, bom, ele observa que esse negócio de decorar o script do chefe, descobrir um ponto fraco, a hora que ele vai, abre o olho, o clássico olho, né, da série de Zelda, pra dar uma flechada ou jogar uma bomba, e a gente precisa quebrar a armadura dele, e que às vezes cobre o rosto com martelo para deixar uma coisa na cara dele vulnerável, exposta. Enfim, basicamente todo chefe é isso, né? Ele tem essa mecânica básica e ele se cativa por isso em Zelda. É, eu acho legal, mas eu acho que tá na hora de inventar uma coisinha um pouco diferente, né? Enfim, eu tava discutindo também com o pessoal na equipe os chefes do Majora's Mask, que agora no remake tem essa parte mais característica, tem um olho gigante pra você atacar, dizer, olha, aqui é o ponto fraco. Embora tava discutindo que é uma coisa que eu acho positiva, porque realmente os chefes do Majora's antes eram, tipo, você não tinha, você podia atacar qualquer, de qualquer jeito, por qualquer ângulo, enfim, todo o modelo do personagem era um grande hitbox, então você não precisava de uma abordagem estratégica, né, de repente, se você conseguisse amarrar na porrada ali, tipo o Georg, que é o terceiro chefe, que se você não souber enfrentar pode ser difícil, tipo, você sabendo o que fazer, você mata ele em segundos, né? Chega, fica até um pouco ridículo o chefe. É, mas enfim, era um chefe que já existia, então não sei se foi uma ideia tão boa ou uma ideia tão eficaz adicionar um olho. Em alguns pontos eu acho que até quebrou um pouco o ritmo de batalha, como no segundo chefe lá, que você tem que rolar como Goron, né, o Gold, e aí você tem que parar, tirar a máscara, acertar uma flecha. Então, enfim, eu acho que precisam de ideias novas para os chefes de vez em quando. Não acho que tenha que morrer o estilo que ele gosta, né, o clássico, de um ponto fraco gritante, mas, enfim, de vez em quando é bom, uma coisa variável, mas sempre mantendo em mente a fluidez da batalha, né, não pode deixar de ser legal, não pode ficar chato, pode ficar quebrado, truncado mesmo, né?
Outro comentário ainda sobre o papo de Milky Bar sobre Dungeons, nós temos um comentário do Giovanni Slayer, em que ele fala que pra ele não existe Dungeon ruim. Acho que pra ele a mais chata foi a Temple of Time, porque ele achava os quebra-cabeça muito fáceis, e a luta contra, eu acho que é o Armogoma,
é isso mesmo. É o Temple of Time do Twilight Princess.
Isso, que é muito fácil o que você tem que fazer, que você tinha usado Dominio Rod. Mas ele comentou uma coisa que eu acho muito pertinente, que ele fala que uma dungeon, pra mim, é uma dungeon bem ambientada. Se for uma floresta, ter elementos de floresta, árvores, coisas do tipo, e ter planos bem elaborados. Eu comparo muito com ele que, se, como é de praxe, várias dungeons de Zelda são temáticas. Vários tem floresta, fogo, água, sombra, luz, etc. E cada desses elementos reflete no tanto como você vai explorar essa dungeon, como nos quebra-cabeças dele. Quantas vezes a gente já não teve que ficar nivelando nível de água em dungeons de água, ou fazer correntes de água passar para algum lugar, aumentar o nível, etc. Ou dungeons ambientadas em vulcões que tem... tipo o tempo do fogo, você tem aquelas lápis, tipo, tapar ou subir, etc. Eu acho isso é um grande ponto forte de Zelda, e eu acho isso, dou parabéns para a equipe criativa pela criatividade com essa ambientação.
Assim, eu acho interessante, sim, a ambientação, ela inspira a temática dos próprios puzzles, dos próprios inimigos. Não sei se de vez em quando acaba ficando um pouco, não sei se repetitivo, vez ou outra. Como você disse aí, várias vezes a gente já chegou na dungeon de água e teve que mudar o nível da água. Não sei, tem umas coisas que acabam se repetindo e algumas coisas que você acaba deduzindo pelo tema logo quando você entra, porque os temas são muito recorrentes, né? Eu acho que a ambientação tava precisando dar uma renovada nisso aí. A ideia do tema central é legal, não acho que deva deixar de ter, embora eu gostaria de ver de vez em quando uns temas menos, não sei se menos óbvios, eu acho que é isso que eu quero dizer, mas é isso mesmo, temas que você não chegue, tô aqui na zona da floresta, já sei o que esperar. Eu acho que pode ter uma mistura de temas numa dungeon, sabe, algo mais, menos elemental. Eu acho que às vezes fica muito, as coisas ficam muito pautadas no questão elemental em Zelda.
Mas eu creio que em justiça essa questão das puzzles, outro dungeon que eu lembrei agora é a City in the Sky. Ela é toda vertical, tem cheio de você usar os pine shots pra ficar indo de parede em parede. Tem vários locais por lá que se você cair você morre, supostamente. Mas a ambientação dela de cidade em ruínas no céu é muito bacana. Eu acho que a ambientação dela é muito boa. Entendeu?
Sim.
Como ela é.
E ela não é também uma dungeon dessas. Podia ser Templo dos Ventos, mas não é. A City in the Sky. Eu acho que ela já não tá muito focada no elemental. E enfim, eu achei essa direção mais legal. Já chega de Forest Temple, gente. Pelo amor de Deus, todo jogo tem que começar com o maldito Templo da Floresta.
Aí ele continua aqui e falando uma coisa que ele gostou muito no Spirit Track, que é a existência de mini dungeons, que são dungeons pequenas, às vezes fosse tem algum segredo, e muitas vezes é por fora, muitas das vezes são side quests. E eu fiquei me lembrando aqui que isso até é um item recorrente em Zelda, por exemplo, no The Wind Waker, várias ilhas pequenas são pequenos puzzles, tem buracos, que na verdade são uma pequena dungeon. São mais simples, mas mesmo assim tem o seu desafio, dependendo do que ele se propõe, e tem o seu segredo, uma recompensa no final. Eu acho que essas pequenas dungeons espalhadas pelo mundo agrega muito pra série. Acho que até o Twilight Princess tinha uma. Tu lembra que tinha uma caverna longona, que é tipo um labirinto?
Lembro.
Quase deixava tudo lanterna.
É. O Alien Between Worlds também tem umas pequenas dungeons. Qual é o grande problema? Porque essas recompensas muitas vezes são rupees. E a gente sabe que rupees sempre acabam boiando. Você não tem muito gasto para eles. E, enfim, você acaba fazendo por fazer. Ou você pode até se desestimular a fazer, porque sabe que a recompensa vai ser um negócio que vai... Tipo, você vai chegar lá com a carteira cheia, não vai nem servir pra nada, né? Não vai nem contar lá o seu contador, porque ele já tá cheio. Se for no Twilight, então é pior ainda, porque ele devolve e você fica com aquela consciência pesada que deixou um baú fechado pra trás, né? Enfim, eu acho que faltam realmente... Eu acho uma boa quando eles colocam um pedaço de coração, isso incentiva. E eu acho que, aproveitando essa onda agora de ter materiais para forjar itens, né? Como começou aí no Skyward Sword, e que eu acho que vai continuar indo pra frente, esse tipo de coisa. Coloca item raro assim, né? No final de dungeon, melhor que droga de Rupi. Um item que você não acha em nenhum lugar, ou um item que é muito difícil de você achar matando inimigo comum, ou que você só compraria por um preço altíssimo numa loja. Enfim, as mini dungeons tem que ficar, elas têm que. Pra mim, tem que até que aumentar, ter mais mini dungeons, ter mais pequenos desafios pra aumentar realmente o replay de quem quer explorar cada cantinho de Hyrule, né? É melhor do que um campo vazio, sem nada, ou só com inimigo pra bater aqui ou ir ali. Eu acho legal. E sobre a Armogoma, cara, eu acho que ela é descendente de goma, né? Não tinha como ser difícil mesmo.
E aproveitando que ele citou que ele viu essas mini dungeons vindo do Speed Tracks, é importante comentar uma sugestão muito recorrente do nosso ouvinte Pedro, que está sempre comentando lá pelo canal do YouTube. Eu pedi muito pensada dele em fazer um podcast do Spirit Tracks. E, assim, lendo esses comentários que a gente selecionou aqui para ler, a gente percebe que realmente o Spirit Tracks tem muito pano de chão para conversar. Tem muita coisa que às vezes a gente acaba falando mal dele, de algumas coisas que a gente realmente não gostou dele, mas ele tem algumas coisas muito interessantes que realmente a gente vai comentar quando a gente for falar, fazer um podcast dedicado a ele. Não se preocupe, Pedro, a gente vai fazer um podcast sobre ele.
O Pedro Felipe do Vale Ridge, né? Você não falou o seu nome completo, tem tanto Pedro no mundo. Sim, faremos um podcast como faremos em todos os Zeldas, né? Infelizmente eu não posso te garantir que vai ser o próximo, porque Twilight Princess HD pede que o 20 seja sobre Twilight Princess, e já tô entregando aqui. Com certeza a gente vai ter que falar sobre TP. O 25 provavelmente, dependendo dos lançamentos, vai ser sobre o Zelda U. Mas quem sabe no 30, cara, a gente chega lá. Ou no 25, né? Não sei como é que vai ser o lançamento do jogo, enfim, mas é um Zelda que eu curto pra caramba também, e pode ficar tranquilo que eu vou falar, tem muita gente aqui na equipe que detesta, mas eu vou defender por nós, cara. Bom, mas ele comenta aqui diversos personagens. Quando a gente falou de NPCs no episódio 12, por exemplo, a gente, quando começa a falar dessas coisas, a gente acaba focando mais naqueles jogos 3D, né, dos consoles de mesa, que são jogos maiores, que tem um desenvolvimento, quer ou quer não, um pouco maior, um pouco mais maduro nesse sentido, mas aí ele traz um bocado de exemplos aqui de personagens interessantes no Spirit Tracks. Talvez eles não sejam tão elaborados, mas no fim das contas, NPC secundário e terciário, nem o jogo é realmente elaborado, né? Eles estão ali realmente para dar aquela sensação de preenchimento do mundo. E aí ele cita, por exemplo, o conselheiro lá da Zelda, né? O Teacher, que eu acho que é assim que ela chama em inglês. Ele usou os nomes aqui, eu acho que ele jogou em espanhol, ele usou uns nomes que eu nunca vi, mas a gente tem lá o velhinho, né, que fica, é o tutor dela, realmente, que fica preocupado com ela, porque ele não pode ver, né, Link é o único que pode ver a Zelda Fantasma, e você tem que ficar transportando em algumas sidequests ele ao longo de uma ilha, de uma... Ilha não, né? A gente não tem mais ilha agora. De uma cidade pra outra, porque ele tá procurando pela Zelda, ele quer ajudar, mas aí a gente tem que manter o segredo dele, né? Ele fala aqui da aldeia Nievelcita, que eu acho que é a aldeia dos Anokis, lá do domínio do gelo, da neve, que a gente precisa saber um pouco da vida deles, né? Pra poder passar ali na parte deles, na quest principal mesmo. Tem o maluco lá dos coelhos, né? Que também é muito bizarro, ele largou a mulher pra ir brincar com coelhos. Cara, esqueci. Ele fala de uma senhora que quer peixe e também de um Goron, né, que quer visitar a cidade grande. É bem legal isso também, né? O Goron tá lá isolado na terra dele, ele quer conhecer Hyrule, aí a gente tem que ficar transportando. Eu acho muito legal dos NPCs do Spirit Tracks, que a gente tem que ficar levando eles de um lugar pra outro e a gente acaba meio que conhecendo um pouco deles, né? É bem legal isso. E ele também menciona no podcast número 13, né, sobre minigames, também alguns minigames que a gente acabou esquecendo de falar, que tem no Spirit Tracks, né, como aquele desafio lá na cidade, né, na Castle Tower lá, que a gente tem um tipo um boss rush mesmo, né, a gente tem que enfrentar diversos inimigos em sucessão. Spoiler, o último chefe do último nível acaba sendo um Shadow Link e um Dark Link, sei lá. Tem também aqui um treinamento que ele cita, tá, esse treinamento que ele fala aqui no castelo com o capitão da guarda é mais ou menos uma repetição do jogo do Orca lá no Wind Waker, né, também faltou a gente mencionar, mas é um reaproveitamento daquilo. É legal que você, acho que você vai subindo de rank, digamos assim, entre soldados, se você conseguir fazer 900 ataques, uma coisa assim. E ele cita também salvar o Goron aqui da Fortaleza Pirata, quando este Goron é sempre sequestrado. Realmente eu nem lembro direito desse minigame, mas é... Ah, eu acho que eu sei, é o do carrinho, né? Você, tipo, tem que ir fazendo tiro-alvo móvel também, que é um clássico jogo de tiro-alvo. E, bom, é isso aí. Tem um minigame do chicote também, que é só uma corrida também com chicote. Enfim, não dava pra falar, né? Como certamente eu falei lá no podcast de minigames, não dá pra falar de tudo. Infelizmente, a gente acaba tendo que cortar uns... Mas é isso aí. Quem tiver mais algum minigame que goste e quiser lembrar, manda aí nos comentários. E quem sabe a gente dá uma relembrada deles também na próxima passada do carteiro por aqui. Muito bem, o tempo esgotou então. Obrigado pela vinda aí, carteiro. Espero vê-lo novamente em breve. Mas isso vai depender de você aí que tá ouvindo, mandar seus comentários. Se a gente tiver uma seleção legal de comentários como a gente teve agora, a gente pode fazer um sidecast desse em breve ou não tão em breve, mas futuramente. Então, mantenham aí contato, mandem seus comentários no post do site, no YouTube ou pro podcast@zelda.com.br. A gente lê aí em todas as fontes que você enviar. Bom, por hoje é só. A gente se vê agora em 15 dias no próximo Papo de Milk Bar. Tchau.
Tchau, pessoal. Obrigado pelos comentários e até a próxima.